Viajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Saiu aqui, Zé? Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, Litoral Sul. Nessa sexta-feira, dia 7, a nossa convidada já chegou.
Olá.
E nós vamos falar de carnaval em Curitiba, nossas memórias, as pessoas que realmente construíram o carnaval de Curitiba. Está conosco Bárbara Murten, minha amiga querida, você veio. Obrigada pelo seu esforço em estar aqui.
Sempre um prazer estar aqui com você. À disposição da cultura de Curitiba, do Paraná e do Brasil todo.
Quando eu te convidei para vir para cá, foi para homenagear algumas pessoas que são muito importantes, que construíram essa história. Então, eu acredito que tem uma pessoa que está nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para a Dona Inês.
Minha mãe, baluarte do carnaval, isso aí, Dona Inês. Saúde, vida longa, Dona Inês. Estamos na torcida pela sua recuperação.
É bom contar que ela realmente é uma grande incentivadora e uma grande promotora do carnaval, mas não é só ela, né? Tem alguns nomes que te facilitaram a vida aí. Queria que você contasse em que ano começou Acadêmicos da Realeza, como foi chegar campeão ano passado, né? Que trajeto foi esse, né? Porque é... Axé Zumbi.
Axé Zumbi. A Realeza é fundada em 3 de março de 1997. Inclusive, salvo engano, a apuração desse ano, do Carnaval de 25, cai exatamente no dia do aniversário da escola. A Realeza é fundada por 6 apaixonados por carnaval, ali no Pasquale, no passeio público, uma reunião de amigos, e resolveram fundar Acadêmicos da Realeza justamente porque eram loucos apaixonados por carnaval, pessoas com uma trajetória já anterior importante no carnaval, e fundam a Alvinegra Curitibana.
É, nesse momento, quando existiu a fundação da Acadêmicos, já existiam outras escolas?
Ah, sim, a gente tem a Embaixadores, acho que é a escola mais antiga que continua em atividade. Embaixadores já existia, Mocidade Azul, a nossa co-irmã já existia, quem mais? Algumas escolas que infelizmente deixaram de atuar, né? Já existiam várias escolas em Curitiba. Carnaval em Curitiba é bem tradicional, não é da década de 90, ele vem de muito antes.
É importante contar para as pessoas que tem todo um trabalho acontecendo o ano inteiro para se chegar ao carnaval. Não é uma coisa assim, ah, em 1, 2 meses, não. O ano inteiro você trabalha. Queria que você contasse como é que é essa construção do nome, da bateria, da escolha do enredo.
Olha, normalmente, posso falar pelo acadêmico, né? Normalmente, quando a gente está chegando próximo do carnaval, da apuração coisa e tal, algumas pessoas da diretoria já têm mais ou menos em mente propostas para o enredo do próximo ano. Passado aqueles 30 dias pós-carnaval, que a gente precisa de uma folga, existe uma certa tramitação, né, de prestação de contas junto à Fundação Cultural, etc. e tal, já é feita uma reunião para começar a definir os rumos do próximo carnaval. Definição de enredo, ou definição da data em que vai se discutir um enredo, né, uma votação de enredo. Início das oficinas gratuitas da bateria, que na Realeza são dados pelo mestre Dan, maravilhoso. A caminhada, a continuidade do trabalho com passistas, os outros segmentos, isso é um trabalho do ano todo. Não é porque a gente aparece, né, em aberto ao público a partir de novembro, que normalmente quando a gente faz o concurso nosso São Enredo, que a gente não tem feito nada antes. É um trabalho cotidiano, a escola de samba não para.
Essa questão das oficinas que são gratuitas, que é uma inclusão social, que é uma inclusão racial, como é preparado isso? Isso é discutido? Quantas pessoas vão entrar? Quantas pessoas podem participar? Como ele funciona?
Olha, o mestre Dan, quando ele organiza as oficinas, a oficina dele de bateria, né, para a formação de ritmistas, existe inclusive uma formatura normalmente em setembro, uma festa tradicional da Realeza, da formatura dos ritmistas. Eles saem de lá formados ritmistas, eles passam por todos os instrumentos nessa oficina, até se identificar com qual que gosta mais e dedicar um pouco mais. Salvo engano, esse ano que passou, a formatura de 24, setembro de 24, foram 62 ritmistas, novos ritmistas formados. 62. O mestre Dan trabalha com um número limite, mas eu não sei exatamente qual é. Mas eu sei que isso vem crescendo um pouco, ele vem expandindo um pouco, tanto que dessa vez foram duas turmas, que num horário só não era possível. Então tinha uma turma de manhã e uma turma à tarde. Eu não sei como é que vai ser em 25, mas eu acho que vai crescer um pouco mais ainda. Dentro da nossa capacidade de absorver essas pessoas, né? Se a gente tivesse uma capacidade maior, aí estamos falando de insumos, né? Insumos básicos, instrumentos, etc e tal, porque precisa ter os instrumentos para todas as pessoas tocarem. A gente tem uma bateria hoje com, se eu vou chutar próximo do que foi ano passado, 120 ritmistas, porque temos 120 instrumentos. Quanto mais instrumentos tivermos, mais ritmistas poderemos formar.
Tá. E sobre a questão agora da escolha do enredo, né? Porque já está se cantando a música desse ano.
Ah, é o hit? O essencial é Invisível aos Olhos. Vocês podem procurar no Spotify, Deezer, YouTube Music, tá por aí, gente. Vamos cantar essa história linda que nós vamos homenagear. Antoine de Saint-Exupéry, né, com a obra Pequeno Príncipe, e o hospital que carrega o nome em homenagem a essa obra, que é o Pequeno Príncipe de Curitiba.
Que é um trabalho também muito importante que vocês fazem junto à questão social. Como é que é essa escolha dentro da diretoria?
Para a escolha do enredo do Pequeno Príncipe, na verdade vieram várias propostas, a gente fez uma adequação das ideias, né? Essa era uma ideia do Carnavalesco, a Mil Júnior, um beijo, a Mil, sei que você está no barracão trabalhando. Como é que a gente daria uma continuidade nessa nossa caminhada depois do Axé Zumbi, que foi um enredo tão forte, né? Tão significativo. Então, existiam várias propostas, que eu não vou falar aqui, porque uma delas vai ser executada no próximo ano, e bateu-se o martelo que era muito importante nesse momento, dar essa continuidade de visibilidade, dar visibilidade a algo que é importante, e o trabalho voluntário, dos voluntários, o trabalho do Pequeno Príncipe no geral, maior hospital pediátrico da América do Sul, essa história tão bonita, de mais de 100 anos, de como ele surge, por que ele surge, e a diferença que ele faz no cotidiano de tantas famílias. Então foi batido o martelo. A nossa intenção esse ano, muito mais do que homenagem, é que as pessoas percebam que elas também podem colaborar ativamente com esse hospital. Não precisam ser grandes investidores.
Podem ser voluntários.
Voluntários, só pequena doação faz toda a diferença, porque um pouquinho de todo mundo faz muita diferença.
Esse trabalho de solidariedade que existe dentro da comunidade da realeza é um trabalho de generosidade mesmo. As pessoas se preparam para fazer feijoada. As baianas vão lá cortar legumes, vão fazer as feijoadas. Todos se envolvem. Como é essa manutenção?
Nós precisamos mandar um grande beijo para o chefe Renner, que é nosso ritmista e que encabeça a equipe de culinária da Acadêmicos da Realeza. Diana, que é assistente dele, e todos os voluntários da Acadêmicos da Realeza, de todos os segmentos, baianas, passistas, destaque, presidente Paulo, que somam forças toda vez que a gente tem que fazer um evento e se dedicam e vão no dia anterior e chegam muito cedo no dia para terminar esse preparo. Um grande abraço para todos vocês, que a força de vocês é o que faz a nossa grandeza dessa união.
Mas é muito impressionante quando a gente vê que para um evento como esse, que é a feijoada, que arrecada fundos para a realização do grande espetáculo do carnaval, porque é um grande espetáculo, está todo mundo envolvido desde o primeiro momento.
Sim.
E essa generosidade, o que nós chamamos aí a solidariedade que as pessoas precisam, é muito maior, porque as pessoas vão por livre, espontânea vontade. Elas vão com o que elas têm de melhor e somam mesmo, seja qual for a função.
Eu acho que é uma das grandes funções de todas as escolas de samba, não só da Acadêmicos. Você une pessoas em prol de uma coisa única, que é uma paixão, é um amor, mas que não pode ficar só no escopo do nosso umbigo, né? A gente faz a feijoada para construir um carnaval melhor para o nosso componente, para poder dar um espetáculo melhor para o público que vai na avenida assistir esse desfile gratuito, porque é uma atração, né? Mas também para que a gente consiga levar mais longe a mensagem, a narrativa que a gente quer com aquele enredo. Aonde a gente quer chegar com esse enredo, né? Então, para isso a gente precisa, assim, de insumos, e o nosso capital humano é inestimável. O nosso capital humano é simplesmente fantástico. Os componentes alvinegros são maravilhosos, porque tem muita gente que é componente de ala, que a gente chama de ala comercial, e que nesse horário está lá no nosso ateliê finalizando fantasia de forma voluntária,
bordando,
colaborando ativamente com a escola, para levar mesmo um espetáculo bonito, porque as pessoas entendam aquilo que a gente está tentando contar. Talvez a gente consiga conquistar seu coração, como diz nosso samba: sou realeza e vou conquistar seu coração.
Então, mas o personagem Pequeno Príncipe, tem muita criança brincando dentro da escola e tem muita criança sambando bonito. Aí eu quero saber se tem uma ala de crianças esse ano.
Agora a gente retomou essa ala mirim. Quem encabeça essa ala, quem dá aula para as crianças, quem é a tutora dessas crianças, é a Rainha Alice, a rainha da escola,
que já esteve aqui nos dando entrevista no ano passado.
Rainha Alice encabeça isso. Eles têm lá o ensaio fechado deles para perder um pouco da timidez, e agora já estão performando muito bem na quadra durante os ensaios abertos ao público, e tem uma posição meio que surpresa para eles na avenida, e vai ser bem legal, bem emocionante. As crianças são o futuro da escola, né? A gente vem numa somatória, numa crescente, num esforço de fazer essa renovação, porque somos a maioria, por enquanto, atuando numa diretoria de velha guarda, já meio mesclado com uma nova força, né, que vem os novos aprendendo talvez com os mais velhos, a gente também aprende com os mais novos, para ter essa renovação, né? Porque a escola não pode acabar quando algum de nós faltar. A escola precisa continuar.
Falando de continuidade, eu queria que você falasse o nome das pessoas que ajudaram a construir toda essa trajetória, a qual nós honramos tanto a continuidade desses nomes e dessas pessoas. E queria também homenagear Márcio Marins.
É o primeiro nome que eu falaria. Márcio Marins, apesar de não ser um dos fundadores acadêmicos da Realeza, é uma pessoa que nem ninguém pode esquecer dele. Um grande construtor da cultura organizada como o Carnaval. Uma pessoa que ajudou quase todas as escolas a acertarem seus documentos para que esse Carnaval fosse realmente uma coisa mais organizada, que facilitasse a vida das escolas, né, com a sua organização ali burocrática, que conseguisse elaborar de forma mais... que a prefeitura até nos olhasse com um olhar um pouco mais sério, né?
Que a burocracia estivesse em ordem.
Márcio foi muito importante nisso, além da cabeça genial dele como carnavalesco e defensor dos direitos humanos. Márcio Marins é um nome que não pode ser esquecido. E dentro da Acadêmicos da Realeza, nós somos os fundadores que já são em memória, que é o Rony, Josias Pimenta, Fernando Amarão, Miele. Nós ainda temos presentes conosco César Monteiro, Paulo Roberto Scheinman, que é nosso presidente. E há poucos dias nós perdemos Luiz Carlos de Godoy, presidente de honra. E é isso, né? São coisas, são fatos tristes, são momentos que a gente sente uma saudade que aperta no peito. Mas faremos esse Carnaval para todos os nossos em memória, em especial para o seu Luiz Godoy, o mago dos carros alegóricos.
Dessas homenagens que a gente sempre quer fazer para as pessoas que são importantes, né? É triste ter que fazer homenagem depois que a pessoa foi.
Ah, não, mas nós normalmente, né? Nós homenageamos durante a vida. Eles se sentindo muito amados por nós.
Então, por isso a gente fala assim, esse programa é dedicado a Inês.
Inês.
Que a Inês tem um trabalho lindo.
Inês está avisada aqui, ó. Drica Thompson, uma das nossas destaques mais tradicionais, já falou que a Inês na avenida, na arquibancada, gritando o nome dela como é tradicionalmente em todos os carnavais. Vamos esperar se isso vai ser possível. Eu espero do fundo do meu coração que sim.
Nós estamos mandando vibrações positivas para a Inês, que está se recuperando com o poder do relâmpago aí, numa rapidez tamanha. E todos nós torcemos por ela, para que ela esteja realmente no Carnaval.
Ela é forte.
Ela dá seu olhar especial, suas dicas importantes. Não podemos esquecer de homenagear mais algumas pessoas que estão aí conosco nessa trajetória, que é a Cissa.
Rainha Cissa.
Rainha
Cecília. Brilhando sempre imponentemente à frente da bateria Garra da Águia. É uma pessoa que... ela é a cara da realeza. Ela é realmente a cara da realeza. Não tem lugar em que você veja a Cissa que você não fale... olha, é a realeza. E ela... ela leva o nome da escola a todos os lugares em que ela vai. Ela não tem vergonha de dizer, olha, eu sou de uma escola de samba, porque isso acontece, viu? As pessoas pensam que tá vindo para sério, mas isso acontece. Não dá para disfarçar como timidez, um certo pudor que você tem de se declarar pertencente a uma escola de samba. O marketing está de olho, viu, gente? O marketing está de olho.
Falando do marketing está de olho... e um beijo para a Rainha Cissa, que realmente representa tão bem em todo e qualquer lugar que ela esteja. Todos sabem, essa moça, essa fascista é da realeza. Todos ficam sabendo. Mas além da Cissa, que é esse charme, tem a questão da bateria, que é uma bateria que quebra tudo. Então, eu vou falar desses ritmistas. Como é que chegamos nisso? Nessa afinação toda, né?
Olha, a gente tem ali vários contramestres, eu acho que é esse o nome, né? Diretores de naipe dentro da bateria, que são auxiliares do mestre Dan. O mestre Dan é um gênio. Eu queria passar 5 minutos na cabeça do mestre Dan para saber, aliás, de todos os mestres de bateria, para saber como é que eles bolam na cabeça deles, né? Todas essas viradas, essas bossas, aqui eu vou parar, aqui eu vou fazer isso. Eu realmente, eu acho incrível, eu acho magnífico. O Dan tem essa construção de coleguismo, proximidade, uma certa disciplina com essa bateria que ensaia muito em fechado. Os meninos e as meninas são realmente dedicados, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Num desfile de carnaval, eles são os primeiros a começar e são os últimos que param. Um componente normal leva em média, vamos chutar aí, dependendo do tamanho que a escola esteja, 15 minutos, 20 minutos na avenida, eles não. Da hora do esquenta até o final do desfile, vai mais de uma hora. E eles estão lá, dedicados, não pode errar, não pode errar a virada, não pode nada, né? A ala musical e a bateria são realmente muito especiais, assim, merecem uma atenção muito especial. A gente tem um carinho muito grande com eles no ensaio, não só em ensaio, na avenida também.
A gente fala que a bateria é o coração.
É o coração pulsante.
É o coração pulsante de uma escola de samba. Mas tem as costureiras, os desfiles são todos preparados, cada detalhe para um figurinista. Quem é essa pessoa?
Bom, vamos lá. A Mil Júnior, que é o carnavalesco, faz os desenhos e fez os protótipos. Esses protótipos aí são encaminhados para essa equipe maravilhosa que está na tele, que eu não vou falar o endereço, mas tá uma equipe maravilhosa lá, dedicada a fazer isso. E alguns chefes de ala também se dedicam a compor isso. Então, às vezes, além de um monte de voluntário, a escola sempre abre para quem quiser lá ajudar, ajuda. Quem não quer ajudar, ajuda é muito bem-vinda, né?
E sempre está aprendendo, né?
Sim, é importante a construção do saber carnavalesco. É aquilo que eu falei, esse saber tem que ser passado. E às vezes você ensina uma coisa e a pessoa tem um novo olhar, uma nova forma de fazer aquilo, e você acaba aprendendo um jeito diferente, talvez mais simplificado, mais eficaz de fazer aquela mesma coisa. As baianas estão bem dedicadas lá naquele ateliê, as baianas merecem nosso carinho especial, mas todo esse exército tem uma comandante sensacional que é chamada Vilma Barbosa, a diretora de carnaval de milhões. A Vilma tem uma mania de dizer que ela não entende de carnaval, que ela entende de gente. Eu não concordo, eu acho que a Vilma entende muito de gente e já entende sim muito de carnaval.
Eu já vi uma...
A Vilma vem nessa crescente de aprendizado, né, dessa nova geração. Vilma sabe.
Vilma deve estar nos assistindo. Um beijo grande para você, Vilma. Nossa gratidão por toda a sua atenção que tem com cada uma das pessoas. Ela sabe o nome de todo mundo.
Ela sabe, ela é muito especial.
Ela consegue lembrar o nome de cada pessoa. Ela é incrível, realmente.
Quero saber como é que a Vilma concilia trabalho, família, como todos nós, na verdade, né? Trabalho, família, casa, filho, marido, realeza e alegria. Uma alegria constante. Assim, ela está sempre muito, muito para cima e colocando as pessoas para cima. Uma atenção especial para quem precisa. Sempre muito acolhedora, Vilma. Realmente
sempre muito gentil conosco também.
isso não se pode negar, que realmente não tem quem não seja, desde a recepção, porque agora as pessoas estavam acostumadas a ir lá no Vasquinho.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.